Olá, bom dia! Sexta-feira, 23 de fevereiro. Eu sou Danilo Rocha Lima e com Diogo Oliveira convidamos vocês para mais um Volta ao Mundo em 180 segundos, seu podcast só com notícias internacionais produzido por Headliner. O episódio de hoje é um especial. É que na madrugada de 23 a 24 de fevereiro de 2022, a Rússia de Vladimir Putin atacava a Ucrânia. E é sobre os dois anos do conflito que nós vamos falar hoje. Naquela época, a promessa de Putin era desnazificar a Ucrânia e tirar a vizinha da influência da expansão da OTAN, aliança militar ocidental liderada pelos Estados Unidos. Eu convido então você a escutar o nosso especial do último dia 15 de novembro, durante o qual nós falamos sobre esse conflito. Conflito esquecido ou pelo menos em segundo plano, desde o início da guerra na faixa de Gaza. Então, como está o conflito Rússia versus Ucrânia hoje? Apesar da tomada da cidade de Avdiivka, as frentes de batalha não mudaram muito. Os combates se concentram na região do Donbás, no leste, no sul e na Crimeia. Cerca de 20% do território ucraniano está sob o domínio da Rússia. Mas, como dissemos no nosso último especial, 2024 parece ser um ano crucial, principalmente por causa da capacidade de resistência dos ucranianos. Os soldados estão cansados e sofrem com a falta de munições. Para se ter uma ideia, para cada artilharia lançada pela Ucrânia, a Rússia responde com 8 tiros. Ou seja, a Rússia tem 8 vezes mais poder de munição. Além disso, a Rússia pode continuar atacando com 10 mil morteiros por dia, já que recebeu drones do Irã e da Coreia do Norte uma carga suplementar de 1 milhão de morteiros. Por isso, está difícil para os ucranianos manterem suas posições em uma linha de frente que se estende por 1.200 quilômetros no leste do país. Mas a falta de munições não explica tudo. O presidente Volodymyr Zelensky começa a ser contestado dentro do seu próprio país. E para assegurar seu poder diante das tropas, ele trocou a chefia das Forças Armadas. Saiu Valery Zaluzhny, general que se tornou popular por defender Kiev no início da invasão e que chegou a se desentender com o presidente. Mas o fracasso da contraofensiva lançada no ano passado foi a gota d'água. Agora, o general Oleksandr Sirky está à frente de uma força sem homens e sem munições. Por isso, a ajuda militar ocidental é crucial para essa guerra. Mas os Estados Unidos, maiores financiadores da Ucrânia, com ajuda de 600 bilhões de reais até aqui, agora bloqueiam um envelope de 300 bilhões de reais. Os deputados republicanos, adversários do presidente Joe Biden e influenciados por Donald Trump, se aproveitam da pequena maioria que eles têm no Congresso para bloquearem o envio dessa ajuda. Então, a Ucrânia espera por essa ajuda há meses e atribui a perda da cidade de Avdiivka à inação dos seus aliados. A situação, segundo Volodymyr Zelensky, é extremamente difícil. Por isso, o governo ucraniano agora tenta mobilizar mais 500 mil homens para reforçarem as tropas que estão cansadas e afetadas pelo inverno, que chega ao fim nas próximas semanas. Além disso, o país já teria perdido em torno de 1,5% da sua população masculina. E também por essa razão, é preciso pensar nas perdas humanas. Segundo o Serviço Secreto americano, nada menos do que 315 mil soldados russos foram mortos ou feridos desde o início do conflito. Do lado ucraniano, o saldo seria de 70 mil mortos e mais de 120 mil feridos. Além disso, a Ucrânia conta entre 30 e 50 mil as vítimas civis, que continuam sofrendo com bombardeios diários nas cidades. Sem esquecer dos 8 milhões de refugiados em países europeus, principalmente na Alemanha e na Polônia. Em grupos de conversa no Telegram ou WhatsApp, homens ucranianos se reúnem para trocar informações e evitar o alistamento nas Forças Armadas. Já do lado da Rússia, estima-se que entre 800 mil e 1 milhão de russos tenham se exilado para evitar o envio às linhas de frente de combate. Por isso, Moscou chama até prisioneiros para se engajarem nas batalhas. Esse conflito é longo e quanto mais ele dura, mais fica interessante para a Rússia de Vladimir Putin, que tenta ganhar pelo cansaço dos ucranianos e a desunião dos europeus. Em resposta, a União Europeia iniciou as negociações para a entrada da Ucrânia no bloco, o que é justamente o que Putin queria evitar ao iniciar esta guerra. Pode a Ucrânia ainda ganhar este conflito? 10 anos depois da Revolução Ucraniana, que fez o país se tornar uma democracia pró-europeia, a sobrevivência da Ucrânia depende, mais do que nunca, da mão estendida pelos aliados. E é isso, a gente fica por aqui. E para receber o fim de semana e aliviar um pouco a tensão diante de fatos tão pesados, o abraço dessa sexta é embalado por minha conterrânea, a baiana Raquel Reis, indicada ao Grammy Latino no ano passado. Aqui, ela canta Maresia. E o tradicional abraço da sexta vai para Graziela Bastos, Kaique Siqueira, Andréa Bonfim, Indira Lima, Gustavo Moreira e Maíra Jorge, além de todos os nossos ouvintes que nos ajudaram a chegar à marca de 10 mil seguidores no Spotify. A todos vocês, muito obrigado. Compartilhem o nosso podcast, nos deem 5 estrelinhas e nos ajudem com a sua doação. Para vocês, um excelente dia, um grande abraço e um bom fim de semana.